A extensão rural trata da difusão, propagação do conhecimento por meio de métodos extraescolares, a exemplo de conferências, encontros, reuniões, palestras, oficinas, cursos, seminários, no contato direto com os agricultores e em seus lares e comunidades. O conhecimento, nesse caso, é o resultado obtido pelo estudo e pesquisa. Extensão é um processo educativo, informal, de caráter continuado. E com essa frase de Cristiane Celina, do artigo Entendendo a Extensão Rural, abrimos esse podcast onde vamos brevemente falar um pouco da importância do produtor rural e da multidisciplinaridade da extensão rural para mostrar que produtor, técnico e produto são fatores de uma mesma equação. A extensão rural e a medicina veterinária andam juntos em teoria. Porém, na realidade prática, sabemos que é algo muito difícil de acontecer. E por quê? Por ainda hoje existir uma distância social grande entre o conhecimento técnico-científico e a realidade prática da lida e a crença de que um sabe mais do que o outro, enquanto deveria ser um complementando o outro. Eu me chamo Késia e, juntamente com meus colegas do curso de Medicina Veterinária pelo UNB, aqui presentes, Alanis Cardoso, Gabriela Portela e Lucas Rezende, nos juntamos nesse podcast para conversarmos um pouco sobre essa inclusão de conhecimentos da área acadêmica e do campo. A presença do médico veterinário no cenário de produção rural já é assunto conhecido desde os anos 2000, através dos trabalhos de extensão rural da EMATER. A ideia é que esse profissional leve para o campo seus conhecimentos acadêmicos e científicos, enquanto o ruralista traz os seus conhecimentos práticos, dando assim espaço para o produtor, mesmo que muitas vezes ele seja de baixa escolaridade. Fato que não deve tirar dele a sua importância no segmento de toda uma cadeia produtiva que sustenta o nosso país. O seu Jaime, de 48 anos, nascido em Brasília e criado no campo como trabalhador rural, aceitou participar dessa conversa, pois, acima de tudo, ele é quem trabalha todo dia na produção e que possui uma experiência verdadeira a ser transmitida para a sociedade.
Me chamo Jaime Vernioli Brito Correa, nasci no DF, cidade de Sobradinho, no ano de. Nasci 25/10/1972, me criei no campo e até hoje moro no campo. Nunca fui para a cidade. Toda a vida morei na roça, toda a vida.
A mescla dos dois trabalhos, a parte técnica e muitas vezes mais tecnológica com o lado prático de quem trabalha com as próprias mãos, constitui um pilar que se encaixa nos conceitos de extensão rural, onde a troca de conhecimentos e habilidades deve se fazer de uma realidade prática.
Já recebi várias vezes médico veterinário na fazenda. Foi bom conversar, pelo menos a gente aprende coisas novas, né? Experiência também, eles vai orientando a gente. Muitas coisas valem a pena. Coisas que a gente não sabe, eles orientam, entendeu? A gente sente assim, vale a pena sim, a presença dele. Muito bom. Eu achei muito bom.
Sabemos, porém, que muitas vezes não é nada realista imaginar que em toda a propriedade de produção possua um médico veterinário, agrônomo ou zootecnista disponível 100% do tempo. Muitas vezes é caso até muito raro de acontecer.
Pois é, sabemos que muitas vezes ter um profissional veterinário dentro da propriedade pode ter um custo alto. Me chamo Alanis Cardoso e eu vim falar um pouco sobre a detecção e prevenção de doenças dentro da propriedade. Bom, tendo em vista o que a gente já conversou sobre médicos veterinários dividindo seus conhecimentos com trabalhadores rurais dentro de suas propriedades a fim de otimizar a produção e a qualidade de vida deles, alguns ensinamentos, como melhores formas de armazenamento e manejo da ração, manejo de bebedouros, do ambiente onde esses animais se encontram, cuidados básicos de rotina, né, como higiene, transporte, e formas corretas de aplicar vacinas seguindo um calendário de vacinação, são práticas que podem ser transmitidas aos produtores, aos trabalhadores rurais, de maneira muito fácil, bem-vinda e eficaz, uma vez que eles já possuem as técnicas de manejo necessárias com os animais e também muito conhecimento proveniente da lida diária ali no campo com eles. É importante que seja dado aos trabalhadores espaço de voz para que eles possam também ser meios de comunicação e transferência de aprendizado e experiência. É muito importante também comentar que a prevenção ela se faz valiosa não só para a saúde dos animais, mas também para a saúde humana, visto que várias doenças são de interesse de saúde pública devido aos seus potenciais zoonóticos, ou seja, doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, nós temos alguns exemplos de doenças que podem ser prevenidas através de, por exemplo, melhorias na higiene e cuidados sanitários, como a leptospirose, doenças do casco, mastite. A vacinação pode prevenir também febre aftosa, contra febre aftosa, raiva, brucelose. Então, tendo discorrido sobre esse assunto, separamos uma pergunta para o senhor, para o seu Jaime, que trabalha no campo com animais de produção. Quais são os principais desafios relacionados à saúde do rebanho que vocês enfrentam na propriedade?
Para mim, o pior desafio que eu acho, assim, que eu já enfrentei até hoje, no campo, na lida, o pior desafio que eu já achei é vaca leiteira com problema de mastite. Para mim, foi o pior desafio que eu já tive. Por mais manejo que você tem, cuidado você tem, com toda a higiene você tem, ainda pega mastite. Uma fazenda que o cara fala, assim, que é radicado negócio de mastite, assim, que não tem conversa. Para mim, o pior desafio que eu já vi até hoje são vacas leiteiras, mastite. É o maior desafio que eu já achei. Por mais que, igual eu falei, por mais todo cuidado que você tem, todo cuidado ainda pega ainda. É o pior desafio que eu já achei. Até hoje foi. Vaca de leite, problema de mastite.
É, realmente a mastite é um dos maiores desafios enfrentados pelos produtores de leite e causa grandes impactos negativos nos sistemas de produção. É uma inflamação do tecido da glândula mamária e pode ocorrer devido a traumas ou agressões químicas, e na maioria das vezes é causado por bactérias, podendo se apresentar de maneira clínica ou subclínica. Falando agora um pouco sobre detecção de doenças, muitas vezes os produtores eles demoram a perceber que existe algo de errado com algum animal, com alguma vaca na produção, no rebanho, por não saberem os sinais anormais que os animais possam apresentar, o que dificulta a aplicação de intervenções para sanar esses problemas de maneira rápida. Então, quando o produtor consegue identificar sinais simples, como por exemplo, quando uma vaca está com os tetos muito avermelhados e inchados, se a ingestão de alimentos está diminuída, está reduzida, o animal está comendo menos, se um bezerro demora muito para se levantar ou para mamar, se a porca leva muito tempo para parir, se as galinhas, por exemplo, não põem os ovos de maneira periódica, ou os pintinhos ficam muito aglomerados, né, indicando frio. Saber monitorar o score de condição corporal do animal, então se o animal está muito magro ou está com um peso muito acima do que deveria estar, ele conseguirá intervir ou acionar o profissional veterinário, né, o profissional médico veterinário, a tempo de diagnosticar possíveis agentes patológicos ou práticas errôneas ali da propriedade que possam estar causando esse cenário. E assim eles estariam otimizando a produção deles e evitando futuros gastos.
Então, aproveitando que as meninas já falaram, eu, Gabriela, vou tentar ressaltar ainda mais como que os impactos da união de técnicos e produtores vai ser benéfico. Primeiro, boas práticas de manejo levam a resultados positivos na produção, e o andamento desses resultados ainda pode ser acompanhado por meio de índices zootécnicos, dentre eles o intervalo entre partos, período de lactação, período de serviço, descarte de animais por anos, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, peso vivo e etc. E práticas simples, como anotar o dia em que uma fêmea pariu e o quanto de leite que foi produzido em um período, são uma ferramenta para se calcular, por exemplo, o intervalo entre partos e a produção de leite do rebanho. E a partir daí, se tivesse algum problema nesses índices zootécnicos e eles não estivessem satisfatórios, você já pode traçar uma meta para um programa de melhoramento genético, por exemplo, o que beneficiaria muito a produção. Então, levar tecnologias e informações úteis aos produtores permitiria uma melhora tanto no âmbito produtivo, como no reprodutivo e no sanitário dos animais. E aproveitando essa fala, eu pergunto para o seu Jaime: você sente que você se beneficiaria de uma ajuda mais técnica, de qualquer área, na sua produção?
Trabalhar com assistência veterinário, tanto faz veterinário, agrônomo ou tecnista, é muito bom. O cara trabalha mais seguro. E também, outra coisa, o cara, por exemplo, fica mais fácil sair do erro, né? Porque, por exemplo, quando você trabalha junto, se erra, erra a equipe toda. Eu acho que o mais culpado seria o veterinário, né? Que é formado, é próprio para isso, né? Eu acho que não pode ter erro, assim. Tira um pouco da responsabilidade das costas do funcionário ou dono. Não sei, mas seria muito bom. Porque aí trabalhava em equipe e jamais eu acho que o erro acontece, mas poderia menos, né? Seria muito bom. Veterinário, agrônomo, zootecnista, é muito bom, é um privilégio para poucos pudesse acontecer. Muito bom. Presença é fenomenal, muito bom mesmo.
Certo, é realmente uma experiência muito mais interessante esse trabalho em conjunto. E então, considerando tudo que já foi dito, é fácil perceber que ter um veterinário auxiliando no estabelecimento seria vantajoso, economicamente falando. Teriam reduções na quantidade de capital necessário para manter a sanidade do rebanho, já que as doenças seriam mais facilmente prevenidas e identificadas. E a partir das informações que o técnico passaria para o produtor, haveria também um aumento na produtividade do estabelecimento. E aí fica mais fácil a possibilidade de agregar valor nos produtos a partir de selos de ausência de doença ou selos de qualidade, por exemplo. Ou seja, essa parceria teria muitos efeitos positivos no lucro do produtor e, como consequência, na qualidade de vida dele e da sua família.
Concordo com você, Gabi. E, bom, eu sou o Lucas, e dando continuidade aqui, para exemplificar esses efeitos positivos, trazemos aqui, informações de uma matéria do CRMV do Paraná a respeito de experiências desenvolvidas no estado envolvendo o Instituto Emater. Essas experiências elas buscam diversos objetivos, como o fortalecimento do cooperativismo, do associativismo, práticas do controle ambiental, desenvolvimento comercial, educação, pesquisa, defesa da produção, produtividade, aumento de renda da agricultura estadual, como também a preocupação com a sucessão familiar. Desculpa, no campo. Robson Curti, médico veterinário extensionista do Instituto Emater, que fala na matéria também, diz que o extensionista, abre aspas, tem que estimular o orgulho da vida rural, fecha aspas, e entregar para os produtores, abre aspas, não o assistencialismo, mas a promoção da emancipação cidadã, fecha aspas. Robson auxiliou no acesso de produtores e fornecedores a cursos e eventos técnicos na área do leite, repasse de informações, créditos rurais, benefícios e inclusão em programas oficiais, além de orientar para estabelecer padrões e volume do leite, produções constantes e discussão de preços acessíveis desse produto. Um dos produtores, o produtor Edson Tomazella, que trabalhou com Robson, teve seu rebanho leiteiro completamente transformado do gado tradicional do pai no, abre aspas, holandesado, fecha aspas, o que foi resultado de um programa de inseminação artificial, utilizando bovinos Jersey e holandês, ambas as raças de aptidão leiteira. Além dessas experiências, programas como Leite Paraná e Leite das Crianças têm promovido a segurança comercial a produtores e indústrias na região e segurança alimentar aos consumidores, por causa das exigências sanitárias. Além disso, em 1997, o Emater promoveu o Dia de Campo em Tapejara para a discussão da metodologia de extensão rural com produtores de todo o Paraná, que na época eram marginalizados e espalhados pelo estado em pequenos núcleos. E essa ação possibilitou a criação de alianças mercadológicas da pecuária de corte entre esses produtores. E algumas dessas alianças foram forçadas a virar cooperativas posteriormente, devido ao aumento do volume de produção. E passando a palavra para o seu Jaime, nós temos mais uma pergunta aqui. Seu Jaime, o senhor sente que se beneficiou com a experiência de um médico veterinário na sua propriedade? Os seus conhecimentos foram valorizados de alguma forma?
Trabalhar com médico veterinário é muito bom, a gente aprende muitas coisas. Eu aprendi muita coisa, aprendi casquear, aprendi mochar, aprendi inseminar, muitas pequenas cirurgias para tirar caroço, aprendi a vacinar. É muito bom trabalhar com veterinário, aprende muita coisa. E a gente também ensina, assim, apesar que não é formado, a gente ensina muita coisa também com eles. Eles já foi muito valorizado também com eles, apesar assim de não ser formado. Tem coisa também que a gente ensina para eles também, na fazenda, no dia a dia. É muito bom e foi muito valorizado. Apesar assim, igual estou falando, ser formado, eu também sou assim. Se eu ver que eu estou errado, eu reconheço. Mas se eu ver que eu estou certo, pode ser formado do jeito que foi, eu bato de frente mesmo e até a gente descobrir qual é o problema. Eu sou assim. Mas é muito bom trocar ideia e a gente sente seguro também, é muito bom.
Tá certo, seu Jaime. E dessa forma podemos concluir que o médico veterinário pode sim desempenhar um papel fundamental no âmbito da até brasileira, ajudando juntamente com o produtor a compor essa ponte entre o meio técnico e o meio rural. Eu queria agradecer aqui a presença do seu Jaime. Queria agradecer a Késia, a Gabi e a Alanis por ter ajudado a compor esse podcast e a todos os ouvintes que acompanharam. É muito importante que as pessoas tenham consciência da importância do trabalhador rural para a sociedade, não é mesmo, seu Jaime?
Eu acho assim, o trabalhador rural, ele sofre muito e é pouco valorizado pelo que ele faz. Eu acho, na minha opinião, que um trabalhador rural deveria ser mais valorizado, porque sofre pra caramba. Ninguém imagina o que é ficar no dia a dia, trabalhar 12, 13, 14 horas no campo, de 5 da manhã às 8 da noite. Eu acho que deveria ser um pouco mais valorizado. E é menos valor que tem, como diz, o pessoal da cidade vive através do pessoal do campo. E é pouco valorizado, é muito judiado e esquecido, viu? E é um sofrimento constante trabalhar na roça. É uma vida boa, saudável, é, mas é sofrimento, viu? Para quem está na cidade, é fácil. Agora pega no dia aqui para você ver tanto que é difícil. É muito complicado, mas é com dia, fazer o quê, né? O cara sobrevive disso, tem que trabalhar, né? É difícil, é pouco valorizado, viu? É igual aquela história: se o roceiro não planta, o Brasil não janta.